Chegou o momento de receber Catarina Furtado através do telefone. É a estreia para a semana uma nova temporada da série Príncipes do Nada, é a quinta e é dedicada desta vez aos refugiados espalhados um pouco por todo o mundo. São milhões de pessoas que todos os anos saem dos seus países à procura de um futuro melhor, muitas vezes correndo riscos de vida ou acabam a viver, Miguel Coelho, em campos sem o mínimo de condições.
Sim, e da situação em campos de refugiados na Grécia, por exemplo, falamos com frequência, mas não tanto de outros que existem espalhados por vários pontos do mundo, no Líbano, no Bangladesh, Uganda, Colômbia, etc. Enfim, locais onde vivem milhões de pessoas em situação de extrema pobreza e os números não param de aumentar. As Nações Unidas calculam que haja cerca de 26 milhões de refugiados, metade deles são menores, e isto sem contar com o número de deslocados no interior dos seus próprios países, porque se assim for, o número total alcança 70 milhões, são 7 vezes a população de Portugal.
Locais que a Catarina Furtado, embaixadora da Boa Vontade da ONU, visitou para fazer esta série. Olá, Catarina, bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia.
Olá,
Ana, Joana, Miguel, muito bom dia.
Olha, para começar, queres sim, em pouco tempo, contar-nos a história de alguém que te tenha tocado nestas viagens?
Ai, meu Deus, oh, Ana, não deves fazer uma partida destas. Aquilo que quero dizer, se me permitem, é que todas as pessoas que eu conheci, e foram de diversas faixas etárias. É preciso saber que há pessoas refugiadas com 80 anos e há bebés acabados de nascer em condições miseráveis, indignas mesmo, e que muitos deles até acabam por não sobreviver, não é? E são tudo pessoas que a maior parte delas tinha realmente uma vida nos seus países e que de um momento para o outro foi completamente arrancada. O Miguel dizia bem, são 70 milhões de deslocados internos, que incluem os refugiados. Neste momento nós temos no mundo inteiro 270 milhões de imigrantes, que andam de um lado para o outro e que são pessoas que não têm condições de viver nos seus países, não é? E eu fui à Grécia, fui ao Líbano, fui ao Bangladesh, fui ao Uganda, fui à Colômbia, e entre refugiados e imigrantes, o que eu vi foram pessoas desesperadas por encontrar um pedaço de paz, a tal bússola da solidariedade que está a faltar à Europa, e a quererem nada mais do que comer, do que pôr os filhos na escola e do que ter acesso a cuidados de saúde.
Catarina, vi
esta muitas histórias curiosa para contar, mas é...
Acredito, é difícil escolher uma, não é?
Sim.
Vi esta manhã umas declarações
tuas. O melhor é verem a série, não é? A partir de terça-feira, claro. Dia 9... Todas as terças-feiras às 9 da noite.
É a Ana a tentar antecipar-se, ela não aguenta esperar, mas vi hoje umas declarações tuas no JN que achei curiosas, em que tu dizes o voluntariado traz-me paz e inquietação. Parecem aqui sentimentos contraditórios, não é?
É, não é? As pessoas são realmente seres muito contraditórios. Mas eu explico, Joana, eu não consigo perspectivar a minha vida sem que aquilo que eu fizer aqui, as minhas pegadas, não tenham um impacto positivo na vida dos outros, e seria sempre assim mesmo que eu não fosse comunicadora. Sendo eu comunicadora, portanto, passo a ter aqui uma oportunidade ainda maior que não posso desperdiçar, que é o facto de poder comunicar e ter os meios de comunicação ao meu dispor, quando se querem interessar, não é? Porque estas questões, as questões dos refugiados, as pessoas que sofrem, ficam sempre um bocadinho perdidas nas agendas, quer mediáticas e até políticas, enfim. Mas tendo isto aqui, aquilo que me traz-me paz, porque sei que estou a fazer em prol das pessoas que conheci, não é? Isso é muito comovente nestes países todos que eu vi. Não houve ninguém que me recusasse uma história, e todas as pessoas olhavam para mim, mesmo que eu viesse deste pequenino país chamado Portugal, com uma réstia de esperança a pensar, esta pessoa que está à minha frente, não faço a mínima ideia quem seja, mas vai tratar da minha história com dignidade e vai de alguma forma fazê-la ecoar no sítio para onde esta pessoa for, neste caso é Portugal. E esse compromisso, essa espécie de esperança com que as pessoas olham para mim quando contam descrições que eu nunca mais vou esquecer e que me trouxeram insónias para sempre, mas eu sei disso, é o preço destas coisas, e elas contaram, no fundo expuseram-se ali, a dor quando é exposta é muito perturbadora, porque eu, no meu caso, não quero olhar para as pessoas com pena, porque não tenho pena, tenho indignação, mas não deixa de me doer aquilo que eu estou a assistir, através das expressões e das descrições. Na Colômbia, por exemplo, o Miguel estava a dizer que vocês fala-se mais da Grécia, é verdade. Na Colômbia, eu entrevistei centenas de deslocados internos forçados, que são aquelas pessoas que foram vítimas das guerrilhas, não é? E das forças de libertação, e portanto fizeram-se coisas horríveis, entre isto é mãe, e mães que, cujas filhas, não é? Que têm a idade da minha filha, foram levadas pela guerrilha, a serem soldadas, e violadas consecutivamente pelos guerreiros, pelos guerrilheiros. E uma mãe a contar isto, eu não tenho pena, tenho raiva, e depois tenho essa coisa que me faz depois ter alguma paz, no sentido em que isto está certo, eu acho pelo menos que está certo, pelo menos contarmos estas histórias, não pôr sempre o foco na vítima, portanto, falar muito dos agressores, falar muito do contexto, porque é que as coisas estão assim, que não deviam estar assim, apontar o dedo à Europa, fiquei envergonhadíssima, não é? Por estar na Europa, apontar o dedo ao que está mal.
Sim, Catarina.
Portanto, essa parte traz-me paz.
Deixa-me perguntar-te isto.
Em vez de estar a fazer umas estupidezes quaisquer, podia estar. Traz-me paz estar a fazer isto, porque no fundo sou uma espécie de cúmplice destas pessoas que têm voz, porque toda a gente tem voz, como toda a gente tem dignidade, mas não fazem, não conseguem fazer ouvir a sua voz.
Sendo que as reportagens foram feitas antes do início da pandemia, já afloraste aqui.
Sim, a última foi em fevereiro, Miguel.
Certo.
A última foi em fevereiro.
Apontaste já aqui as grandes dificuldades e as extremas condições de pobreza a todos os títulos em que estas pessoas estão a viver. Como é que imaginas do ponto de vista da saúde e da higiene, seja hoje a situação nesses campos que visitaste, tendo em conta esta situação de pandemia que, entretanto, se instalou em todo o mundo?
Eu tenho, obviamente, que é impossível, esse compromisso fica para tudo sempre, eu tenho, obviamente, falado quer com alguns refugiados que acabo de falar através do Instagram, que é curioso, algumas das entrevistas, eu só por aqui, nota de curiosidade, as minhas peças têm 15 minutos cada, eu para ter um minuto, isso acontece na rádio, como vocês sabem bem, mas para os ouvintes perceberem, eu para ter um bom minuto de uma conversa, e algumas são em dialetos, é complicado, tenho que ter a tradutora. Eu faço entrevistas de 3 horas, portanto acabo por saber muito sobre a vida e há ali muitas coisas que se passam, às vezes nem são só por palavras, são olhares, são homens, por exemplo, que não estão habituados a chorar e que ficam absolutamente envergonhados, sentem-se diminuídos porque à minha frente desabaram quando contaram que viram os filhos a ser atirados às chamas no Bangladesh, no Myanmar neste caso, e que agora estão no Bangladesh, enfim, e essas coisas que acontecem ficam para sempre. Pronto, isto para dizer que falo com eles às vezes e com, obviamente, as pessoas, os trabalhadores humanitários e voluntários que continuam nestes sítios. Alguns deles portugueses, que fazem um trabalho excepcional e que eu tenho uma enorme admiração. E as coisas estão muito, muito graves, para já graves na perspectiva, ou seja, naquilo que se possa imaginar que pode vir a acontecer. Felizmente, sim, até agora, as coisas estão controladas, mais ou menos controladas, no que diz respeito à Grécia, porque são ilhas, não houve fluxo para já, e portanto a coisa está mais ou menos. Houve aquela campanha que a Hub, o Humans Before Borders,
para terminar, Catarina,
em Portugal.
Sim, conta-nos, para terminar, assim, rápido mesmo, sim.
Não, e que angariou dinheiro daqui dos portugueses, é preciso agradecer a todos os que contribuíram aqui em Portugal, para que já foi entregue a ONGs médicas, na Grécia, para já na Grécia, para poderem atuar na prevenção do surto lá.
Sim, muito obrigada, Catarina Furtado, connosco aqui nesta
manhã. Um beijinho grande para todos.
Beijos, beijinhos.
Obrigado, beijinho.
Obrigada. Já agora quero recordar que os Príncipes do Nada voltam dia 9 de junho, portanto é a terça-feira, na RTP, a partir das 9 da noite.
Sim, é a não perder, porque há coisas que é mesmo preciso ver.
Sim.